elas não são lineares. Deixa eu só colocar aqui e cumprimentar a Elisandra Pinotti, a Jaqueline Mirello, a Sulamita Tessin, que mandou várias mensagens aqui, mandou um abraço grande para você, Josemilda. E o Bruno Milek faz uma observação muito interessante sobre aquela coisa que você falou dos memes, do menino subindo na árvore para ter aula, que ele fala que a romantização da miséria que a grande imprensa brasileira adora. É verdade, né? Aquele jovem que saiu da favela lá, não sei das quantas, que se formou. Eu falo assim, é tão impressionante que sai no Fantástico, né? Mas enfim, eu acho que tem isso mesmo. O que me choca mais, Ricardo, Josélia e Maiane, e quem está nos ouvindo, é que as pessoas que têm outras idades ou que são aí da classe de média alta, ou do que a gente pode chamar de elite, não se dão conta do que está acontecendo com os jovens, que não é só o desemprego, é o que esse desemprego gera. Por quê? O jovem não acredita mais no estudo, porque tem muitos jovens, e é uma grande parte que está aí formada, às vezes com curso universitário, mas que não encontra emprego, e que está olhando com desesperança para o futuro, e não vendo como o trabalho dele ou o estudo dele vai ajudar a melhorar a sua vida. E isso é um grande risco. Nós estamos perdendo esses jovens e perdendo coisas que a gente achava tão naturais, como estudar melhora a vida, o trabalho pode ser digno e melhorar a vida da pessoa. Eu acho que tanto o desemprego, e aí eu queria pegar o Ricardo também nesse ponto, da reforma, das reformas trabalhistas que aconteceram, né, Ricardo? Eu acho que essa desesperança com o trabalho é muito grande, né?
Enorme, enorme, né? Não é à toa que a gente tem um índice de desalento no caso dos jovens, alcança um em cada quatro. Quer dizer, a cada quatro jovens com idade entre 18 e 24 anos, nós temos um desalentado. Um que nem estuda e nem trabalha.
Fica esse conceito para quem está nos assistindo de desalento, por favor, Ricardo.
É aquele que tem uma idade economicamente ativa que já não procura mais trabalho, porque ele já não acredita que vai encontrar trabalho, né? E ele nem estuda e nem trabalha. Ele está numa situação de absoluta desesperança mesmo, né? Já não encontra mais um caminho. É, como você bem disse, a educação já não é, ou já não parece ser, um caminho de emancipação, ou um caminho de liberdade, um caminho de construção de uma vida digna. Né? O trabalho já não permite que ele alcance uma melhor condição de vida para si e para os seus. Então, quando a gente tem um em cada quatro jovens numa condição dessa, nós temos uma sociedade doente. Essa é a grande verdade. Né? Isso é claramente uma endemia social. Nós temos um problema muito grave a resolver. Nós temos uma geração toda, né, que precisa encontrar um caminho, que precisa entender que adiante há um futuro, né? A gente costuma brincar e dizer que o futuro não é mais como era antigamente, né, Miriam? Especialmente depois de 2016. Mas se a gente perde a esperança, se essas pessoas perdem uma razão de viver, nós passamos a ter um contingente populacional que vai precisar ser socorrido. E socorrido por quem? Não haverá alternativa que não seja a própria sociedade. Então nós precisamos construir um caminho que nos recoloque num rumo, que era aquele rumo que nós vínhamos traçando até aqui, né? De esperança, de justiça social, de inclusão, que o jovem volte a acreditar que estudar é algo importante, que ele vai encontrar um trabalho digno. Eu me lembro que quando a gente conversava no começo da crise de 2016, eu tive, inclusive, Mariana, o prazer de escrever com a Miriam um artigo que foi publicado num grande jornal internacional, que dizia o seguinte: que nós estávamos vivendo um fenômeno de espanholização do Brasil. Para que o nosso ouvinte entenda, a Espanha, depois da crise de 2008, passou por um processo de degradação da juventude sem paralelo. A Espanha é um país que investe, ou investia brutalmente na formação dos seus jovens. E aí saltou, de 2008 para 2013, se não me engano, deixa eu até confirmar exatamente para não falar bobagem, né, de um desemprego, que era o desemprego juvenil médio deles, lá, acima da média europeia, de 2008 para 2015. Saltou de 18% de desemprego para 55%. O que, que significava? Que você tinha para cada dois jovens espanhóis, super formados, super qualificados, um desempregado. E o outro estava empregado em condição precária. Num contrato, que é o que a Miriam falou das reformas, um contrato de trabalho a tempo parcial, trabalho que eles chamam, né, o contrato de trabalho por hora certa, o contrato de trabalho, enfim, mas até me falta o intermitente, que me veio à mente agora, a terceirização, que são caminhos de precarização. Nós abandonamos um sonho de pleno emprego, de novo, insisto nisso, e voltamos para o risco. Essas reformas fizeram isso na Espanha. O que, que nós fizemos em 2016? Exatamente isso. Nós usamos exatamente o mesmo modelo. Nós passamos a abandonar o contrato de trabalho, aquele que a pessoa sonhava em começar uma carreira, desenvolver uma vida, poder comprar uma casa, poder educar os filhos, ter saúde, para ter contratos de risco. O contrato que ele não sabe se vai trabalhar amanhã ou se não vai, que ele pode estar empregado, mas não tem renda, né? Que ele vai trabalhar por 3 meses e depois não vai ter trabalho. E o pior de tudo, isso foi vendido como a panaceia, a solução de problemas que não existiam.
Exato.
E a juventude.
E não criaram emprego, porque tudo isso foi colocado que iam criar emprego. Quem criar emprego? E aumentou a exploração e reduziu o emprego, né? É uma coisa impressionante. Eu tenho quase 60 anos, vou fazer agora em julho, e eu não consigo imaginar como é a. Como é que funciona no íntimo de um jovem desse não pensar em estudar para poder trabalhar, para mover a vida? Quer dizer, veja, a minha vida se construiu assim. Naquela coisa, tem que ir para aula, tem que estudar, vai que vai melhorar, vai conseguir um emprego. Né? Eu não consigo imaginar o que seria da minha saúde mental se eu não tivesse essa perspectiva. E acredito, né, Josenilda, que no campo isso se reflita com maior gravidade também, né? Não só pelas dificuldades do ensino em si, mas também pela dificuldade da vida. A vida no campo, principalmente porque nós não estamos falando em agronegócio, nós estamos falando em vida, em gente, não em máquina. A coisa não é brincadeira, né?
Você puxa um outro assunto assim que acho que sem dúvida é um debate que conversa muito, dialoga muito com todas as juventudes, né? No campo a gente ouve muito falar, e acho que não, a sua faixa etária que você falou, que você estudou muito, e até mesmo, né, para sua questão hoje ser a Miriam, você teve que estudar muito. E no campo, essa frase a gente se ouve muito de dizer assim, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? E acho que você também ouviu muito isso, assim, né?
Minha mãe!
Falava muito pra gente que a gente precisa estudar para ser alguém na vida. Ou seja, no campo isso retém uma outra situação, que você tem que trabalhar para você não fazer aquilo que seus pais faziam, né? Para você não continuar a sua vida, tipo, como se fosse penosa, tipo assim, sempre diminuindo as pessoas do campo, como se aquele trabalho não fosse essencial para a sociedade, e que é um trabalho muito essencial. O que acontece é que, tipo assim, na época dos nossos pais, lógico, era muito mais difícil, porque era um trabalho muito mais braçal e tal, mas depois, tipo assim, as coisas foram se agregando, e assim, eu como Josenilda, e sempre estando nos debates, eu sempre costumo dizer, principalmente para os nossos jovens do campo, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, sabe por quê? Porque a gente precisa ajudar quem está lá no campo. Eu assim, sou uma das pessoas que, graças a Deus, consegui uma graduação, mas que hoje o que eu estudei, eu estou revertendo para contribuir com o povo do campo. É muito mais essencial, e acho que uma das coisas, assim, a Miriam, com essa questão do desemprego, que o jovem não está tendo acesso hoje na cidade, vamos tratar dessa forma, ou tipo, estudou e não fez uma faculdade, enfim, que pensava em ser trabalhar na parte de contabilidade, no escritório e tudo mais. Hoje, tem uma colega minha que está fazendo uma pesquisa do mestrado dela, em Francisco Beltrão. E ela, esses dias, num debate nosso, discutindo, ela traz a seguinte realidade. O menino saiu, foi para a cidade, estudou, é contador, e hoje ele está fazendo contabilidade lá na propriedade. Eles trabalham com leite. Então, tipo assim, está se invertendo, principalmente nesse processo de pandemia, também está tendo uma... Tipo, o jovem que teria um acesso de trabalho na cidade está retornando aonde tem oportunidade junto com os pais. Mas, assim, está sendo inovador, tipo, porque foi, estudou, adquiriu conhecimentos e está retomando com as atividades. Aquele que ele teve de conhecimento, ele está aplicando na propriedade. Ou seja, lá onde que ele mora com os pais, com as atividades. E isso está sendo, tipo, ele está tendo uma renda. Aonde essas experiências estão dando certo, está tendo uma renda muito bacana, né? Então, tipo assim, eu digo...
Jutenilda, desculpe interromper, mas eu tenho certeza que você vai poder nos ajudar. Agora, no dia 24 de agosto, quer dizer, do ano passado, o governo instituiu o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O que é isso, Jutenilda? Explica um pouquinho.
Então, esse era um programa que a gente tinha construído também, esse do golpe. Eu digo construído porque a gente fez parte, né? A gente tinha uma secretaria de juventude, que também com a questão do golpe, tipo, hoje não tem mais secretaria.
Fala então, no governo federal.
Isso, no governo federal, no governo Dilma. E esse plano, realmente, ele foi extinguido, não teve mais secretaria. Era um plano que era destinado para várias políticas voltadas para a juventude, né? Para a juventude. Esse era o Plano Nacional da Juventude, voltado mais para o campo. Então, eram várias políticas permeando, tipo, acesso a crédito, acesso à habitação. Teriam várias políticas que, se aquele programa tivesse acontecido, a nossa realidade enquanto juventude do campo seria muito mais diferente ainda mesmo.
E o engraçado é que, assim, né, Ricardo, a gente vê muita gente da cidade falando, sim, a gente tem que manter os nossos jovens no campo, vai evasão rural, né? Mas não se dão conta de que, se não há uma política pública para o jovem em geral e para os jovens do campo, a gente não pode nem assegurar a vida deles, a saúde mental, como eu disse, e nem mesmo que eles fiquem no campo. Porque é natural que você busque aonde você consegue trabalhar, mas também acho que tem essa volta, né, Josenilda? A cidade tem sido muito cruel para a juventude. O Ricardo pode falar um pouco nisso, né, Ricardo? A gente não tem plano para atender essa juventude, né?
Não, nenhum, né? Essa insegurança que a Josenilda refere, né, porque é um processo de insegurança para o jovem mesmo. O sujeito não sabe o que vai ser dele. É, ou amanhã, e não é no futuro, é um futuro próximo, não é um futuro muito distante, não. É, esse processo de retorno dos jovens que vieram à cidade, porque não tinham, como bem diz a minha, política pública, né, que os garantisse no lugar em que estão, né, e que, portanto, migravam em busca de uma colocação melhor ou de uma possibilidade de poder viver, né, agora retorna para o campo porque a cidade os maltrata, porque também não há política pública de inclusão. Porque ele acaba marginalizado e excluído do processo produtivo. O Brasil se transformou, volta a ser, a gente vem falando sobre isso já há algum tempo, né, um país em que a agricultura familiar, embora seja a responsável pela nossa alimentação, não é valorizada. Em que o processo de desindustrialização é brutal. Em que as pessoas estão trabalhando no setor de serviços em trabalhos precários e mal remunerados, especialmente os jovens periféricos. E que o campo é dominado pela grande agricultura, pelo grande agronegócio, para os jovens não resta política, não resta alternativa, resta só o desamparo, resta só um governo dizendo o seguinte: você é responsável pelo seu sucesso. Mas até isso, Miriam, está indo para o beleléu. Se a gente começa a olhar para esses dados e observa, você tem dois guris ou duas meninas bem formados, que estudaram, que acreditaram nesse projeto, excluídos, pelo menos um deles excluído, e o outro na insegurança total, esses meninos e essas meninas passam a desacreditar até no mito da meritocracia. Porque até isso não se sustenta. Nada que eles constroem para em pé. É fato, a gente sabe disso, né? Mas esse mito também rui. Então é preciso que a gente tenha um olhar muito atento para esse processo de retorno dos jovens para o campo, porque se o sujeito volta para o campo qualificado e tem condição de se sustentar e se estabelecer, ele permanecerá no campo, né, Josenilda, com qualidade de vida, com dignidade. Ele não voltará a habitar espaços precários na cidade. Ninguém quer se submeter à precariedade. Agora, para que isso não aconteça, é preciso ter respaldo social. É preciso que a sociedade dê a essa pessoa um caminho, uma esperança, como bem diz a minha.
Agora, e aí, veja, nós estamos colocando essa juventude, né, nesse patamar de desalento terrível, que é a juventude trabalhadora, da classe trabalhadora, e dentro ainda dessa juventude, e da juventude exatamente aí nessa faixa etária que a Josenilda está, ainda tem agravamentos, né? Porque ainda temos a juventude da classe trabalhadora negra e ainda mulher, que só piora, né? É uma coisa inacreditável, que daí dizem assim, ah, o vírus não reconhece classe social. Não, reconhece sim, porque quem está morrendo é jovem da periferia e mulher. Porque sobram para eles o quê? Os trabalhos mais precários, né? É a empregada doméstica, é o entregador de iFood, enfim, a limpeza em geral. E se submetem a isso, inclusive por falta de opção, né? E estão morrendo. Então, eu acredito não, a gente sabe disso, que essa juventude ainda é mais afetada, não é isso, Josenilda?
Esqueci a Miriam, essa realidade que você traz do jovem trabalhador, principalmente. Por falta, eu diria falta de opção, porque aquilo que resta para a sobrevivência dele estar num trabalho desse, né? Que acho que se tivesse oportunidade de escolher uma outra, tivesse outras oportunidades, ele não estaria ali.
Claro.
Conversando esses dias com um público de jovens que já fez trabalho de entrega por aplicativos, né? E é uma realidade principalmente do jovem que está acessando a universidade para complementar a sua renda, principalmente, assim, lembro que quando eu estava na universidade, eu tive acesso a uma bolsa, mas a gente sabe que a realidade da maioria dos jovens que estão dentro da universidade, às vezes eles não estão próximos de suas casas, então ele tem um gasto mais, e para complementar, às vezes, aquilo que ele ganha numa bolsa, ele tem que também achar uma forma de trabalho, e às vezes ele acaba indo principalmente para o trabalho com a questão dos aplicativos. E dentro desse trabalho, eles não estão assegurados por nenhuma. O Ricardo aí pode me ajudar melhor, por nenhuma uma segurança de trabalho, nenhuma forma também como carteira assinada, né? Tipo, não tem isso. Se ele tiver sofrer um acidente de trabalho, ele não vai estar assegurado. Para, né? Muitas vezes eles voltam para o trabalho machucados para poder sobrevivência. Então, tipo assim, se ele está nesse mercado de trabalho, é por falta de outras oportunidades. É aquilo que ele vê e aquilo que ele precisa. Então, tipo, é uma das dificuldades bem enfrentadas e é uma realidade que hoje está muito presente, né? Na realidade dos nossos jovens. Então, isso que você traz para a gente discutir isso, eu acho que as nossas discussões de como melhorar esse meio para o jovem, acho que é um dos pontos essenciais no momento da discussão.